Gente, agora vamos falar deles, né? Dos Grostolis, porque Garibaldi está celebrando ainda, né, o sucesso do Festival do Grostoli. Ontem nós tivemos alguns números preliminares divulgados, né, pela Secretaria de Turismo e Cultura. Em torno de 45 mil pessoas que passaram pelo festival nesses três dias. Cerca de 500 mil unidades de Grostolis comercializadas pelas comunidades, pelos clubes de mães. Mas agora a gente quer fazer um balanço geral do evento. Trouxemos aqui como convidados secretária municipal de Turismo e Cultura, Ana Pauline Momack, Luiz Martinelli, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, representando as comunidades, e a Tatiana Finato, da Imater, falando em nome do artesanato, falando em nome também dos clubes de mães, para a gente avaliar um pouquinho esse evento, né? E não podemos, nem precisamos falar de sucesso, né? Porque o sucesso a gente observava ontem, observava sábado, observava sexta-feira. Mas imagino que tem uma sensação, nesta segunda-feira, de alívio, né, secretário? Me parece que deu tudo certo, secretário. Bom dia.
Bom dia, De Luca. Bom dia, ouvintes. Hoje, sim, eu estou um pouco sem voz ainda, né? Mas hoje me sinto mais realizada do que nunca, né? Cumprimos o nosso papel, atingimos a nossa meta, ou melhor, passamos da nossa meta, que era receber 30 mil pessoas, né? Recebemos 45 mil. E o que faz o sucesso do evento, né, é todo esse empenho de todas as pessoas envolvidas. Inclusive, a gente estava falando, né, nós devíamos ter pelo menos 500, 600 pessoas envolvidas nesse festival, né, e todo mundo engajado para fazer o melhor, né.
Que bom. Luiz, bom dia, obrigado pela visita.
Bom dia, Luca, bom dia, secretária, bom dia, Tati. É um prazer estar aqui podendo falar desse maravilhoso festival, né? Que foi um sucesso. Sensacional.
É. Tati, também nosso bom dia.
Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia a todos.
Gente, vamos fazer um formato de bate-papo, né? Vocês podem participar na medida que quiserem. Mas, secretária, fora do ar aqui a gente estava comentando, né? E ontem, inclusive, com os meus colegas, nós estávamos trabalhando um pouco no Tintim também, né? E a gente comentava com os colegas, gente, que festa que não teve nenhum incidente, né? Que não teve nenhum problema, que não teve nenhuma confusão. Claro que nos bastidores, certamente, vocês têm uns incêndios de vez em quando para solucionar, né? Para apagar, né? Mas, assim, de modo geral, uma festa muito tranquila, né? Mesmo com todo esse público, né?
Exatamente, né? Eu acho que uma das características, então, da nossa cidade é isso. As festas, elas são familiares, né? Elas são festas onde o fluxo de pessoas é bem organizado, né? Onde a própria índole das pessoas que vêm nos visitar, né? Os visitantes, ou seja, a gente é muito acolhedor, né? Com isso, os horários a gente toma muito cuidado, né? O valor da bebida a gente toma muito cuidado. Isso tudo faz com que não tenhamos nenhum grande incidente, né? Uhum. Os bastidores são enormes, né, De Luca? As pessoas vêm, se divertem. O que mais é gratificante pra gente é ver a tranquilidade das pessoas circulando, a tranquilidade das famílias, né? Interagindo, as crianças, os cachorros, os vovô, vovó, enfim. E por trás disso tem muito trabalho, né? Tem equipes de segurança, tem a brigada, tem os bombeiros, todo mundo fica atento, dando suporte, né? Para que o evento ocorra da melhor forma possível. Não tivemos nenhum incidente nos três dias, né? Não tivemos nenhum problema grave. Podíamos ter ficado sem luz, podíamos ter faltado água, podíamos ter problema. Não tivemos, né? Isso é o que mostra a responsabilidade e o engajamento de todas as pessoas que estavam trabalhando. Porque, afinal, né, De Luca, fritar Grostoli também, a fritadeira é uma coisa que é perigosa. Tem que ter muita responsabilidade para lidar com isso. E as comunidades souberam fazer com perfeição.
Com tanta fritadeira ligada, acho que exigiu uma carga extra de energia muito grande, né?
Isso, o que nos salvou bastante é que a nossa própria prefeitura tem uma subestação de energia, né? Então, a gente conseguiu distribuir. Foi feito todo um projeto, um cálculo, uma RT. Toda essa preocupação também que a gente tem, né? De segurança mesmo, né? Elétrica não é simples, né? O pessoal da elétrica está de parabéns, né? Tivemos também o auxílio do pessoal da reciclagem dos resíduos, né? Nossa, trabalharam, colocaram no caminhão, reaproveitaram todo o material, garrafas, copos, enfim, durante o evento estavam sempre nos auxiliando, auxiliando as pessoas contratadas da limpeza também.
Que bom. Tati, eu, durante o festival, ficava imaginando só a cena daquelas noninhas, né? Amassando, né? Fazendo a massa do grosso, né? Quantas que hoje estão com os braços doídos, mas acho que realizadas, né?
Olha, eu não encontrei ninguém triste e insatisfeito. E passei diversas vezes em cada comunidade, em cada banquinha de artesanato, né? Eram 16 artesanatos e 14 comunidades. E a gente só via um sorriso de lado a lado da bochecha, né? Até as orelhas, assim, de muita satisfação, assim. Bom, ano passado já foi, começou com sucesso estrondoso, né? A gente mais que duplicou tanto a área quanto números, né, de comunidades, de pessoas servindo. De, bom, cada casinha tinha 4, 5 fritadeiras elétricas.
Puxa vida.
Elas foram grandes, né? Elas ainda recorreram, algumas trouxeram a gás, pra, que não é assim que fica, que é o ideal, mas ainda para dar um auxílio, para dar uma ajuda, porque o lugar que mais trancava a produção era no fritar.
Sim, porque não tem o que fazer, né, na verdade.
Não tem como tu acelerar, tu vai comer cru, né? Uhum. Então, tu tem que esperar aquele tempinho do grostoli, respeitar ele para comer quentinho, feito na hora, né? E era por regramento, então, fazendo sempre aqui, sempre saindo quentinho ali do local do evento, né? Então teve muita organização e muita energia de todas as formas para ser esse sucesso que foi, né?
Aliás, você mencionou do artesanato, né? Parabenizar a Emater pela cedência do espaço, para a montagem desse espaço do artesanato. Como temos grandes artistas em Garibaldi, que por vezes a gente não consegue até observar, né? Tantos artesãos com esse capricho aqui em Garibaldi, né?
Foi muito bonito, assim, teve uma movimentação bem forte. Elas venderam também,
venderam,
expuseram
bem
e divulgaram seus produtos também, suas páginas nas redes sociais, fizeram contatos, ficaram muito satisfeitas. Assim, a gente foi divulgando, né, elas foram sabendo também. Algumas surgiram que a gente não conhecia, outros a gente já conhecia de longas datas, né? Mas a gente conseguiu arrebanhar e arrecadar mais gente ainda do que a gente tinha conhecimento.
Bom. E além disso, né, Luiz, além da turma que a Tati falava, das mulheres que estão lá amassando, lá no interior, lá nas comunidades, né, lá no salão de Anunciata, de São Jorge, de Marcorama, de São Roque, enfim, das 14 comunidades, tinha muita gente trabalhando esses 3 dias direto, né?
Com certeza. Eu posso falar um exemplo da comunidade de Marcorama, né? Uhum. Que tínhamos uma equipe aqui, uma equipe bem forte, trabalhando a todo momento, cada um com a sua tarefa, bem organizado, e uma outra equipe na comunidade, no salão da comunidade, todas conectadas, né, conforme ia surgindo aqui a demanda, o pessoal lá já estava trabalhando, pensando no dia da manhã, na hora seguinte, para que não faltasse o grosso, para que tudo desse certo, para que fosse um sucesso, e assim concedeu, né?
Uhum.
Foi um sucesso o nosso festival.
E à medida que o festival foi se desenrolando, eu acho que essa demanda foi até aumentando, né?
Sim.
Porque mesmo com toda a pré-produção que já tinha sido feita, a demanda cresceu. Não se imaginava uma demanda tão grande, imagina.
Não, não. Isso não, com certeza. A comunidade tinha lá um número, as mulheres que estavam mais à frente tinham um cálculo, né? Mas foi feito a mais, porque não se imaginava que viesse tanto público para o nosso festival.
De média, acabou dentro da sexta-feira. E era uma quantidade enorme de massa, não é um erro de programação, não. Era muita massa.
Eu vou te interromper, só para dar um depoimento pessoal nosso aqui na rádio, onde a gente conversa. Bom, nós passamos as 14 comunidades, né? Fazendo aquelas matérias especiais, né? E às vezes a gente conversava aqui entre nós, poxa vida, a gente olha 300 quilos de massa cada comunidade está largando. Gente, é massa, hein? É grosso.
É muito grosso.
Será que vai dar? Será que vai dar público e tal, né? A gente tinha esse receio também, né? E quando a gente viu aquele público na sexta-feira de tarde, né? E no final da tarde eu ia falando com a turma das barraquinhas, aí como é que foi? Não, já vendemos 180 quilos, 200 quilos, 200 e tantos quilos só na sexta-feira, né? Uhum. Poxa vida, que resposta, né?
Não, foi sensacional, foi sensacional, assim. Então o pessoal já... Porque isso é... para quem vem de fora, até é difícil de mencionar, mas que perguntavam para mim, ai, Tati, tu que é da Emater, quanta massa a gente faz? Gente, como é que eu vou afirmar, né? Porque também se cai uma chuvarada, o pessoal perguntava, ah, e se chove? Não, gente, não existe chuva. Não, uhum. não tem como, não tá na pauta isso, não tem como trabalhar com isso. E o que foi o domingo anterior aqui em Garibaldi, gente? Choveu 5, 6 vezes na tarde de domingo, né? Uma semana antes, uhum. né? E se tivesse sido aquele final de semana, gente, não teria, né? E como é que eu vou afirmar para a comunidade? Não, faz 500 quilos de massa e depois embuga. Vão querer o meu rim, né, pessoal? Então, assim, tem que ir meio calculando, né? E depois, se precisar, a gente espreme as galinhas até sair os ovos, né? E foi o que aconteceu. O pessoal se organizou muito bem, ia se comunicando. Equipe de apoio nas comunidades, né? Trabalhando a mil, não era só aquilo que o público estava vendo ali, isso, né? Cada comunidade tinha o seu QG fazendo massa, porque a mágica não acontecia só naqueles 8 por 3 metros da casinha ali, né? Tinha uma equipe bem forte por trás também, organizando e fazendo.
Se a gente for falar de números, né, Tati, deu 900 quilos por barraca, se fizer a média, né?
A média foi essa, secretária. Isso. 900 quilos de massa.
Isso, porque foram 12.500 quilos durante os 3 dias de evento. Então...
Isso de massa ou
de massa?
De massa. A massa já pronta.
Massa pronta.
Então, deu 900 quilos por comunidade, em torno de 35 mil grostules por comunidade, né? Então, é muita coisa, né? A gente tem esse preparo, tem esse cuidado, como a Tati falou, tem por trás todo um suporte na própria comunidade fazendo, né? E tivemos vários fatores positivos aí que fez o evento ter esse sucesso todo, como eu falei, o comprometimento dessas nonas, dos nonos junto, todo mundo trabalhando, né? Os 3 dias de sol, São Pedro é nosso padroeiro, ele...
Ele queria festa no quintal dele, né?
Nossa!
Isso aí, então, os 3 dias de sol, o fato da RBS também, dentro da mídia, né, divulgando o nosso município, esses 3 dias de feriado, Garibaldi esteve todos os dias, até 2 ou 3 vezes por dia, na imprensa, né, no estado todo divulgando. Então, eu acho que vários fatores aí que colaboraram, o aprendizado que a gente teve do anterior, né?
Eu acho que, secretária, esse título, mas é um grande mérito, né, do evento, porque no ano passado, por ser o primeiro, né, era uma incógnita, ninguém sabia como ia ser, né? Então, teve aquelas questões da fila, da falta do grosso, enfim, mas todo mundo soube colocar isso, né, na mesa e transformar isso no sucesso de logística, de organização, que foi essa segunda edição, né?
É, e que eu falo do comprometimento, né? A gente sempre tem esse olhar de melhorar cada vez mais, escutar as opiniões das pessoas, né? Muita gente vem, ai, tá tudo lindo, mas eu posso dar uma sugestão? Deve, porque a gente faz reuniões de avaliação agora, né? Pós-evento sempre fizemos, para ter as anotações e as coisas que podem melhorar no próximo. Sempre tem o que melhorar. É só a gente querer fazer. Quando a gente faz um evento desses, a gente tem que ter muita iniciativa, muita vontade, né? Tem que querer fazer dar certo.
As comunidades, inclusive, né, vão se reunir. A gente deixou uma folhinha de avaliação, né, para cada comunidade, e pedindo, escrevam, não deixem. Eu sei que é difícil fazer agora, passei no domingo de manhã na esperança, assim, vai estar mais calmo. Não estava mais calmo, né? Então, vou deixar aqui, mas a maioria vai fazer uma reunião agora de avaliação dentro da comunidade. Então, assim, o Festival do Grosso, ele não acabou ainda, né? A gente ainda vai seguir com essa avaliação. Cada comunidade fazendo, depois trazer para nós da Emater e a gente passar para a equipe de organização, né? A Emater que fez essa ligação, né, da Prefeitura, RBS, né, a comissão de organização com as comunidades, né, e para trazer, para ver o que vai ter ainda de sugestão para... E foi, acho que justamente, não se repetir os erros do ano passado, né? Vamos cometer algum erro, mas que sejam erros novos. E foi o que aconteceu, né? Foi muito, muito bom.
E todo evento sempre vai ter um ajuste, né? O vintage está aí há quase 10 anos, secretário, e todo vintage se faz algum ajuste, faz alguma correção de rumo, né?
Exatamente. O último vintage, por exemplo, a gente teve muitos feedbacks positivos, foi muito bom. Né? Então, a gente sempre pegou e vai evoluindo cada um. Carnaval também foi assim, né? Sempre que a gente cria um primeiro evento, ele vem com mais dificuldade, né? Agora, a gente vai ter dia 6 também de maio, o Festival do Moscatel, né? É o primeiro nosso que vai acontecer na frente da Peter Longo. Também é uma novidade. A gente espera um bom número de público, de visitantes. Por quê? Vai depender muito desses fatores todos que eu falei, do tempo, dos eventos que tem na região, né? A gente conta sempre que vai ter sol, a gente não tem como depois prorrogar ele ou trocar a data, porque é tudo feito para aquele dia, né? Então, seguimos sempre evoluindo, vai ser o primeiro, não conseguimos pensar uma estimativa de público, porque Garibaldi, gente, Garibaldi, o evento que tu faz na rua é sempre muito bom, muito prestigiado, né? Eu falo, a própria Páscoa, que não é um evento que a gente tem tradição aqui, né? A gente fez uma ação para as crianças ali das pinturas dos ovos e tal. Foram comprados 350 ovinhos para as crianças pintarem. O evento era das... A ação era das 14h às 18h. 3 horas, gente, nós não tínhamos mais ovinhos. Sabe? Então, assim, até um evento de infantil, as crianças, tudo que não é tradição... Ele lota, ele enche,
os meus filhos, né? Brincam com os ovinhos, estão lá brincando com os ovinhos.
Viu só, que legal. E a gente faz sempre pro melhor, a gente somos pessoas que trabalhamos, que temos visão, né? O prefeito mesmo, nossa, o prefeito fica... o Grosso, o Festival do Grosso é uma realização para ele, assim, incrível, né? Uhum. E ele sempre pede pra gente, né, Tati? Não pode faltar Grosso, ele não pode. A gente se sente, assim, uma pressão muito grande, né? A gente faz para agradá-lo, com certeza. Ele é a nossa cabeça ali, ele que orquestra tudo, né? Ele tá sempre nos ajudando, nos apontando durante o evento também. Ele pede, ele enxerga, ele tem essa visão toda, né? E eu acho que isso também a gente trabalha com mais orgulho, com mais carinho, com mais amor, né?
Nas reuniões, não pode faltar Grosso ali na reunião. Daí a gente fazia a reunião regada a Grosso ali, né?
É isso aí.
Pra ir se inspirando sempre, né?
Que muito bacana. E a prova de que o pessoal, de que os visitantes gostaram tanto, é que talvez o momento que teve uma maior formação de filas foi ontem no final do evento, porque o pessoal estava levando para casa, né? Você estava comprando sacolas e sacolas de Grosso para levar para casa. Isso prova que gostaram do Grosso, né?
E assim, né, Tati, não sobrou massa, né?
Não.
Gente,
teve, não
mesmo
teve.
Assim, ó, no final ainda teve alguns para vender, né? Eu acho que todo mundo saiu satisfeito essa
vez. A gente passou, o prefeito passou em cada comunidade agradecendo, abrindo uma espumante depois do término, né? E tinha o pessoal ainda comprando, né? Ainda tinha que esperar, assim, dar uma licença e tal. Porque ainda tinha gente, né? Acabou a música ali, ó, enquanto acho que não apagar as luzes, não iam, né?
Muito bacana.
Outro ponto que eu acho que é fundamental na questão de ter colaborado para o sucesso do festival como um todo, né? Foi o local onde a gente fez, né? Ele lembra muito essa coisa da quermesse, de se encontrar na igreja, de participar na rua, né? De todo mundo, das comunidades envolvidas, né? Então, essa identidade do local também é um dos pontos positivos. Sim. Que a gente teve. É claro, gente, que temos problema no trânsito, que acontece problemas de ruas fechadas, mas, gente, são 3 dias durante o 365, né? E esse número de visitantes, ele movimenta demais o nosso comércio local, né? Se nós não tivéssemos tido o festival nesses 3 dias, Garibaldi acaba sempre ficando parada, né? Durante os feriados, enfim. A gente teve muitos retornos, muitos feedbacks dos comerciantes muito felizes, né? Os próprios restaurantes, né?
É isso que eu ia entrar também, até, secretária, nessa questão, porque como a gente andava, fazia o percurso com o Tintim sempre, né, a gente observava as outras ruas, né, e, gente, a Buarque, tu não conseguia caminhar na Buarque, por exemplo, né, durante todo o festival, né, abarrotada de gente caminhando em toda a extensão da Buarque, na Independência tu via também, e aí o comércio conseguiu abrir no sábado, né, na sexta teve aquela convenção do sindicato, isso, que não permitiu abrir, infelizmente, mas isso é um outro assunto, né, para uma outra hora. Mas no sábado o pessoal conseguiu abrir. Ontem o nosso comércio aberto o dia inteiro também, muita gente abriu, né? Então, esse é o reflexo também do festival, a movimentação da economia da cidade, né?
Isso, e trazer esse visitante para a nossa cidade, para o centro, para poder caminhar, conhecer as nossas ruas e querer voltar, né? Então, ele acaba conhecendo a cidade e se encantando, essa é a palavra, né? Vendo o nosso centro histórico, visitando o nosso museu. De Luca, nosso museu estava lotado de gente também, sabe?
Pessoas me perguntando onde é que era o museu, como é que chegava.
O Tintim também ali para auxiliar, para as pessoas conhecerem o entorno aqui do lugar. Então, assim, essas festas que acontecem na cidade, no centro, elas são muito bem-vindas para o turismo, porque, como eu disse, movimenta hotel, movimenta restaurante, movimenta os comércios, posto de gasolina, movimenta, enfim, todo mundo, né?
Que bom, que bom. E movimenta as comunidades, né, Luiz? As comunidades se sentem integradas, né? Porque as grandes estrelas são as comunidades, né? São elas que fizeram esses 500 mil grossos. Então, é uma integração também do interior para com a nossa cidade, né? Se não tivesse todas essas 14 comunidades, a festa não aconteceria, né?
Com certeza. Quero destacar dois pontos. A doação de cada pessoa aqui que se envolveu e o amor que eles expressavam em cada sorriso quando vinham visitando, que eles conversavam com a pessoa, explicavam como era feito o grosso e as pessoas iam lá com o celular, filmavam as mulheres espichando a massa. Uhum. Isso foi maravilhoso. Eu acho que esses dois pontos, a doação e o amor, foi a soma de fatores que surgiu esse sucesso do festival. E como tu mesmo falou, Diluca, as comunidades estão de parabéns, né? As 14 entidades, todos que se envolveram para o festival estão de parabéns, porque eu não tenho palavras. Eu acho que uma imagem descreve muito o que foi o festival, que é uma imagem que deu uma repercussão imensa nas redes sociais, que foi aquela criança provando o Grosso.
Com os olhinhos fechados.
Exato.
Né?
Eu acho que isso definiu o festival do Grosso em Garibaldi.
Que bom.
A gente comia amor, né?
Exato.
A gente se abasteceu de amor, porque cada grosso desses tem um pouquinho de amor de cada um, né?
Imagina só senhoras, né? Senhores, nonos, as nonas, mulheres, homens, jovens, crianças. Nós estávamos ao lado dos escoteiros, eu vi algumas crianças, tinham farinha até no cabelo lá. É. De estarem trabalhando, auxiliando, né? Se doando para fazer o grosso.
Os escoteiros estavam aqui agora há pouco, dando uma outra entrevista. Metade da turma estava num acampamento, numa ação que eles tinham, uma ação regional dos escoteiros. E a Elisiane nos disse, não, a turma voltou lá da ação, cansados que acamparam, e vieram na barraquinha amassar grosso. Né?
Exato.
Essa doação que você falava.
Essa doação é impressionante. O que mais as pessoas comentavam era isso, como as pessoas tiveram força para estar ali os 3 dias fazendo isso.
Porque elas não fizeram isso, assim, para... Com a renda arrecadada, elas não vão agora viajar para o Rio, para Miami, fazer compras. Elas não vão nem sequer reformar a sua casa, trocar os móveis. Não, elas trabalharam voluntariamente para suas comunidades. Uhum. Isso é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia. Quando é que a gente, os ouvintes, assim, qual foi a última vez que tu doou meia hora, uma hora de trabalho para uma coisa que tu não tem retorno e que não tenha, assim, não é meu parente, não é meu filho, não é meus pais, né? Não é alguém próximo. Não, eles fizeram pela comunidade. Isso é uma coisa muito linda, muito louvável, muito exemplar, assim, muito que deve ser seguido, né? Todo mundo deveria participar de um trabalho voluntário, seja uma ONG, seja uma comunidade, seja igreja, né? Mas por tempo, assim, ó, por um ano, dois, três, não só ir lá um evento e sair. E essas comunidades fazem isso continuamente. A gente viu elas agora, nesses 3 dias, mas elas continuamente estão lá nas suas comunidades, tocando e deixando em pé suas comunidades, seus salões, seus... Agora eles vão comprar banco, cadeira, panela, vão melhorar a estrutura da comunidade, não de uma coisa particular, não de um só. Isso é muito bonito. Eu acho uma mensagem, assim, que a gente... Eu não paro de agradecer às comunidades pelo exemplo que elas dão, assim, de pensar no coletivo, sabe?
Só para dar um exemplo, entretanto, a turma de Araújo, né? A turma de Araújo estava fazendo Grostoli, né? Aqui, como todas as outras. No próximo final de semana, sábado, eles vão ter um almoço lá, que é o torneio início da bocha, né? Então, mais ou menos umas 300 pessoas eles esperam, pelo que eles falaram. E no outro final de semana vão fazer o filó, para não sei quantas pessoas, né?
Para descansar um pouquinho.
É, só vão emendar três finais de semana seguidos.
E hoje estão trabalhando, tocando as suas coisas, suas atividades.
Bem lembrado, hoje estão lá embaixo das parreiras, estão lá alimentando a vaquinha, estão lá tirando leite, estão lá plantando milho, né? Não parar, não vão tirar folga na semana, né, Tati?
Exatamente, exatamente. Então,
outro exemplo é São Jorge, né? Ontem eu conversei com uma das senhoras lá da comunidade, e a semana passada nós tivemos a festa, trabalhamos a semana inteira em prol do festival, e amanhã temos o nosso trabalho.
Exatamente. Aquela noninha que amassou lá os 800, 900 quilos de massa, né? Hoje vai ter que ir lá preparar a polenta para o esposo, para a família, enfim, né? Vou ter que tocar o dia a dia, né?
Isso. Sabe que quando eu penso que eu tô cansada, né, gente? Lá, durante o evento, tô cansada. Eu olhava pra elas, né? Eu pensava, como que eu posso estar cansada se eu tô aqui sentada? E elas estão o dia inteiro em pé com os braços, né? Outro exemplo, grande exemplo pra mim, é o prefeito, né, gente? Eu também, às vezes, quando tô cansada, olho pra ele incansavelmente, caminhando, cumprimentando, conversando, preocupado com todos, né? Pra que todo mundo esteja confortável, né? Então, eu sempre digo, a gente sempre tem que olhar os exemplos que a gente tem ao redor, né? Até nesse exemplo que tu falou, né, Tati, de voluntariado, né? Eu acho que é uma coisa cada vez mais rara, né? E é uma coisa que Garibaldi tem de excelente, né? Nós somos um povo que se ajuda, que se auxilia, que acolhe muito bem, né? Eu também não me canso de agradecer as comunidades, de ver o sorriso delas no rosto, cada abraço que a gente dava, cada gesto que elas faziam, que elas tinham, elas queriam me conhecer, elas queriam brindar, elas queriam dançar, elas estavam se divertindo também fazendo isso. É uma valorização maravilhosa da nossa tradição, da nossa cultura, né?
E é bom lembrar que são 500 mil grossos das comunidades, mas fora aquilo que as padarias que, estão, que estavam abertas fizeram, que os supermercados fizeram.
Exato.
Então foi vendido muito mais do que esses 500 mil grossos, né? A turma lá da... Só para citar um exemplo, que são nossos parceiros de trabalho aqui, da turma da especiaria, né? Que fica aí da esquina, no meu amigo Valdir. O Valdir colocou aí 10, 15 parentes para fazer grossos lá dentro, para vender e tal, né? Então, o comércio como um todo ganhou, né, secretário?
Exatamente, o comércio como um todo, a cidade como um todo, o turismo tem esse grande diferencial, né, de poder movimentar a economia, né? Hoje a gente tem pesquisas, enfim, né, que o turismo, o governo do estado quer que cresça em torno de 5%, eles querem dobrar esse número, né? Os hotéis, então, vamos lá, a gente vai ter aí para os próximos anos, um aumento de 2 mil leitos nos nossos hotéis aqui em Garibaldi, né? A gente já tem vários hotéis foram aprovados, hotéis que estavam parados com projetos aprovados, voltando a investir na cidade, né? As pessoas têm esse olhar para nós, nos enxergam como a bola da vez dentro do turismo,
que
né?
Bacana.
É verdade. E ainda, por exemplo, botaram a turma para jogar bisca, né, Luiz? Fala um pouquinho também sobre esse torneio, né?
Pois que, é, foi um sucesso também.
Que também para a turma não é novidade. Se para a nona frita grossa não é uma novidade, para a turma jogar bisca também não é novidade, né?
Sim, tivemos 20 duplas de bisca participando do nosso torneio. O pessoal chegou lá, engajado, querendo vencer.
Competitivo.
Competitivo é ótimo.
Passamos a tarde do sábado envolvidos no torneio. Como eu disse, tinha... Eu preciso destacar isso. Tinha uma dupla de senhoras. Duas mulheres.
Ah, é?
Sim, sim. Eu fiquei sabendo dessa dupla no sábado à tarde. Eu não tinha ficha de inscrição comigo o tempo inteiro. Daí eu me deparei com aquelas senhoras. Por incrível que pareça, uma delas tinha 88 anos.
88?
Sim, eu não acreditei. Fui lá conversar com ela. Não, 88 anos.
E jogou a bisca fazendo sinais e tudo?
Sim.
Os clássicos.
Você tinha que ver a seriedade daquelas pessoas jogando a bisca. Foi assim, sensacional. E passou o sábado, teve lá algumas discussões, tivemos que ir lá intervir, o pessoal, olha, a regra é assim, é, vamos seguir a regra. Mas deu tudo certo, o pessoal se divertiu muito, o público vinha lá, mas o que vocês estão fazendo, que jogo é esse, como se faz? Muitos turistas queriam aprender a jogar bisca, né? E ficaram observando todo o torneio, afinal aconteceu por volta das 6 da tarde, tivemos os grandes campeões.
Isso.
Eu quero divulgar isso porque é de extrema importância, porque tivemos jovens também que estavam lá participando do torneio. E deixa eu passar a lista aqui.
Tinha muita
não.
gente querendo se inscrever ainda no dia também.
Ah, pois é,
nos dias durante o festival. Só que, né, a gente tinha que fazer as chaves e
tem uma certa limitação, né, devido ao tempo também.
É,
né?
Senão a gente estaria até agora jogando,
certamente,
né?
Então...
E a comunidade grande campeã do torneio de bisca foi a comunidade de São José de Costa Real, com o Marcelo Aime e o Ademir Capelari, que tiraram o primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a comunidade de São Gotardo, com o Leonardo Cerucci e o Joel Zafari. E em terceiro lugar ficou a comunidade de Marcorama, nossa.
Opa,
Marcorama.
Subimos no pódio, então, Luiz.
Sim, com o Guilherme Lázari e o Áureo Dalpupo.
Opa, maravilha.
Foram os grandes campeões.
Parabéns a todos, então. Gente, tínhamos muita coisa para falar ainda, mas nosso tempo já está esgotado. Então, secretária, obrigado pela participação, né? Parabéns aí pela organização. E até daqui a pouco no Festival do Muscatel, né?
Isso mesmo, obrigada pelo convite. É muito bom sempre estar divulgando os nossos eventos aqui, né? E agradecer a todos os visitantes e a todas as comunidades e a nossa grande comunidade, né? Por ter participado, por ter se feito presente, né? E por sempre prestigiar os nossos eventos.
Com certeza. Obrigado, Luiz, também. Bom trabalho para vocês.
Muito obrigado, João Paulo. Eu preciso fazer um agradecimento muito especial como representante do nosso interior ao Poder Público, à Emater, a todos os envolvidos, que o esforço, o empenho de vocês foi fundamental para o sucesso do festival. E agradecer a todas as comunidades, a todas as entidades que se disponibilizaram para fazer o Grostoli, que foi graças a ela que o festival do segundo festival do Grostoli de Garibaldi foi um sucesso.
É verdade. Só antes de encerrar, recebi uma mensagem da nossa querida Raíssa Betulazeri, presidente do Conselho, né, Municipal de Turismo. Ela disse: bom dia, João. Estou ouvindo a entrevista, parabenizamos a todos envolvidos, né, pelo belo evento. Mas além das senhoras, as nonas, também muitos jovens ajudando e tomando a frente. Valorizar esse pessoal jovem que com certeza darão a sequência nessas tradições, né? Tá aí a Raíssa, que é um exemplo disso, né?
Isso aí.
Entre tantos, né? O Luiz, isso que é um aí. Jovem que tá aqui, por exemplo, dando essa continuidade, né?
Isso aí.
Obrigado, Raíssa. Aliás, a Raíssa e a Dona Odete bicampeãs, né? Na lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil, né?
Lindo,
a Hosteria da Colombina, né? Junto com o Belora do Vale Rústico, né?
Bacana.
Tati, obrigado, hein? Parabéns pra ti e pro Henrique, né? Essa dupla dinâmica aí que tá tocando a Emater, né? Se multiplicando também, inclusive, né?
Sim, tamo aí. Sabe que a Emater tá sempre disponível pra colaborar. Agradecer a Prefeitura, o Martinelli, a RBS, todo esse espaço e todos os colaboradores, todo mundo, todas as comunidades, principalmente. E peço também um pouquinho de desculpa das 27 vezes por dia que a gente pedia, dava, respondam tal coisa, preciso da informação, e só agradecer, muito obrigada a todos.
Que bom. Falamos, gente, do Festival do Grostoli nesta manhã de segunda-feira, fazendo um balanço desse evento, grande sucesso que movimentou Garibaldi neste feriadão.